Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis para mais uma reunião. Quero agradecer a presença da ex-vereadora Magali, do ex-vereador Célio, da dona Odete, da Soninha. Sejam sempre bem-vindos aqui a esta Casa de Leis. Quero saudar aqui a primeira sessão de início de mandato. Agradecer a presença dos nossos vereadores, dos novos vereadores. Que Deus os abençoe a cada um de vocês, que possam fazer um bom trabalho, sempre em prol de Moreira Salles e da população de Moreira Salles. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores.
Lista de presença dos vereadores no dia 8 de fevereiro de 2021. Primeira sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Daniel Pacor.
Presente.
Roberto Carlos Paulic. Presente. Reinaldo Pedroso.
Presente.
João Luiz Poço Moreno.
Presente.
Letícia Mário Rosa.
Presente.
Rafael Maestá Bezerra.
Presente.
E Aparecido Morabito Leite Lessa.
Presente.
Tiago Albano Melo.
Presente.
Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a primeira sessão ordinária do ano 2021. Solicito ao vereador Rafael Maestá Bezerra que faça a leitura de um trecho bíblico e nós nos colocamos em pé.
Leitura do Salmo 25. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Amém.
Então, antes de iniciar a leitura do expediente, temos que fazer a eleição das comissões permanentes da Câmara Municipal. Então eu vou estar pedindo para o nosso secretário passar a cédula para cada vereador, e cada vereador que puder votar e trazer a cédula aqui na mesa para a gente fazer a conferência dos votos. Convido a vereadora Sueli e o vereador Bete para chegarem até a mesa para nós fazermos a contagem dos votos. Nesse momento, eu vou fazer a leitura das comissões e peço que os vereadores se reúnem e passem para a mesa quem ficou como presidente, relator e membro. Isso aí é uma decisão entre os três de cada comissão. Então, a primeira comissão a se reunir é a Comissão de Legislação e Redação, que foram os três mais votados: Rafael Maistá Bezerra, Reinaldo Pedroso e Roberto Carlos Paulique. Por favor, se retirem e volte quem será o presidente, relator e membro dessa comissão. Agora, eu peço que os eleitos da Comissão de Organização do Município e da Organização dos Poderes também se reúnam e elejam presidente, relator e membro. São os vereadores Daniel Pacor, Letícia Mário Rosa e Tiago Albano Melo. Agora, eu peço que os eleitos da Comissão da Administração Tributária, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e Administração Pública, os vereadores Rafael Maistá Bezerra, Roberto Carlos Paulique, Sueli Aparecida Leite Lessa. Agora eu peço que se reúnam os eleitos da Comissão da Ordem Econômica e Social, Daniel Pacor, João Luiz Poço Moreno e Tiago Albano Melo. Quero agradecer aos vereadores. E agora, então, solicito ao nosso secretário que faça a leitura do expediente.
Ofício 072-2021, Moreira Salles, 5 de fevereiro de 2021. Prezado senhor, vimos através do presente encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei número 210 e mensagem número 238, ambos datados de 5 de fevereiro de 2021, para ser analisado e salvo melhor juízo aprovados em caráter de urgência especial. Na oportunidade, aproveitamos reiterar vossas estimas e consideração. Atenciosamente, Rafael Brito do Prato, Prefeito Municipal. Mensagem número 238-2021, 10 de fevereiro de 2020. Senhor Presidente, nobres vereadores, através da presente encaminhamos o incluso projeto de lei número 210, de 5 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a concessão de benefícios para pagamento de débitos fiscais em atraso e estabelece normas para sua arrecadação extrajudicial. Os créditos de natureza tributária inscritos em dívida ativa, que se encontram em fase de cobrança administrativa ou judicial, poderão ser pagos de acordo com o que determina o artigo 1º, inciso do presente projeto de lei. Os descontos propostos pelo Executivo visam conceder incentivo para que os munícipes regularizem seus débitos perante a Fazenda Municipal, evitando problemas de ordem judicial. Além disso, esperamos que essa medida gere receita aos cofres públicos, permitindo assim investimentos em projetos e obras municipais. Desta forma, solicitamos que a apreciação e aprovação do presente projeto de lei ocorra em caráter de urgência especial, face ao benefício que trará à população do município de Moreira Salles. Atenciosamente, Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 210-2021, 5 de fevereiro de 2021. Súmula. Dispõe sobre a concessão de benefícios para o pagamento de débitos fiscais em atraso, estabelece normas para sua arrecadação extrajudicial e dá outras providências. A Câmara Municipal de Moreira Salles, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Os créditos de natureza tributária inscritos em dívida ativa, constituídos até 31 de dezembro de 2020 e que se encontram em fase de cobrança administrativa ou judicial, poderão ser pagos de acordo com os seguintes critérios de benefício. Se pagos à vista, conceder desconto de 80% na multa e 80% nos juros devidos. Se pagos parcelados em 6 prestações mensais e sucessivas, com desconto de 70% da multa e 70% nos juros devidos. Se pagos parcelados em até 12 prestações mensais e sucessivas, com desconto de 50% da multa e de 50% nos juros devidos. Se pagos parcelados em até 24 prestações mensais e sucessivas, com desconto de 40% na multa e 40% nos juros devidos. Se pagos parcelados em até 48 parcelas mensais e sucessivas, sem qualquer desconto na multa e nos juros devidos. O valor das parcelas não poderão ser inferior a R$ 50,00. Para fins de pagamento dos débitos fiscais na forma do artigo 1º desta lei, fica o Poder Executivo, por intermédio do Departamento de Tributação, autorizado a emitir boletos de arrecadação bancária em nome dos contribuintes em débito. O benefício fiscal previsto no inciso 1º do artigo 1º, independente de formalização de requerimento por parte do contribuinte, considerando-se automaticamente concedido a partir da data da publicação desta lei. Parágrafo único. A cobrança do débito fiscal, assim reduzido, se dará por iniciativa do Poder Executivo, na forma de artigo 2º desta lei, onde o contribuinte será notificado para efetuar o pagamento à vista, sendo-lhe facultado ingressar com pedido de parcelamento do débito. Artigo 4º. O contribuinte que optar pelo pagamento à vista terá de efetuá-lo impreterivelmente até o dia 17/12/2021. Inciso 1º. O contribuinte que optar pelo parcelamento previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 1º desta lei deverá requerer impreterivelmente até 17/12/2021. Inciso 2º. Os requerimentos de parcelamento administrativo dos débitos fiscais, abrangendo aqueles reclamados em qualquer fase de tramitação administrativa ou judicial, deverão ser protocolados junto ao Departamento de Tributação no prazo referido do caput, com a indicação do número de parcelas desejadas. Inciso 3º. A apresentação do requerimento do parcelamento importa na confissão da dívida e não implica obrigatoriamente em seu deferimento. Inciso 4º. O chefe do Poder Executivo poderá delegar competência ao secretário de Fazenda e Finanças e ao procurador do município, cada um em sua área de atuação, para deferir o requerimento de parcelamento apresentado pelo contribuinte. Inciso 5º. O deferimento do pedido de parcelamento que corresponderá à formalização de acordo com o contribuinte deverá estar devidamente fundamentado pela autoridade que o deferiu. Artigo 5º. Os parcelamentos de que tratam os incisos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 1º da presente lei serão rescindidos quando: 1. Verificada a inadimplência dos 3 parcelas mensais consecutivas ou alternadas. 2. Constatada a manutenção de discussão administrativa ou judicial provocada pelo sujeito passivo relativo aos créditos tributários incluídos no parcelamento do débito. 3. Decretada a falência ou insolvência do sujeito passivo. Inciso 1º. A rescisão descrita no inciso 1º deste artigo ocorrerá no 30º dia após o vencimento da 3ª parcela inadimplida. Inciso 2º. A rescisão referida do caput deste artigo implicará a remessa do débito para inscrição em dívida ativa ao procedimento de execução conforme o caso. Inciso 3º. A rescisão do parcelamento independerá de notificação prévia e implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago, com restabelecimento proporcional dos juros, multas e correção monetária. Artigo 6º. A fruição dos benefícios contemplados por esta lei não confere direito à restituição ou compensação de importância já paga a qualquer título. Artigo 7º. Fica vedada a concessão dos benefícios previstos nesta lei para débitos já contemplados por benefícios da mesma natureza previstos em leis anteriores. Artigo 8º. O Poder Executivo deverá baixar os atos regulamentados que se fizerem necessários à implementação desta lei. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Moreira Salles, 5 de fevereiro de 2021. Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Declaração de ordem de despesas. Em cumprimento às determinações da Lei Complementar 101/2000, declaro os devidos fins que os descontos incidentes sobre os créditos tributários inscritos ou não em dívida ativa, objeto do projeto de lei em tela, possui adequação orçamentária financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Moreira Salles, 5 de fevereiro de 2021, Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Ofício número 073/2021, Moreira Salles, 5 de fevereiro de 2021. Prezado senhor, vimos através do presente encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei 211, mensagem de número 239, ambos datados de 5 de fevereiro de 2021, para ser analisado e salvo o melhor juízo aprovado em caráter de urgência especial. Na oportunidade, aproveitamos para reiterar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Mensagem 239/2021, datada de 5 de fevereiro de 2021. O projeto de lei 211 de 5 de fevereiro de 2021, que ora encaminha esta egrégia Casa de Leis, dispõe sobre o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município de Moreira Salles nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Certo de vosso atendimento, salvo o melhor juízo, esperamos que o referido projeto receba parecer favorável dos membros desta legislativa. Moreira Salles, 5 de fevereiro de 2021. Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 2011/2021, 5 de fevereiro de 2021. Ementa. Dispõe sobre o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas no município de Moreira Salles, nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito de administração pública municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Moreira Salles, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional do município de Moreira Salles, serão concedidos tratamentos diferenciados e simplificados para as microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando: 1. A promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional. 2. A ampliação da eficiência das políticas públicas. 3. Incentivo à inovação tecnológica. Artigo 2º. Para o cumprimento do disposto nesta lei, a administração pública adotará as regras previstas na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, em especial aquelas constantes nos artigos 44 a 49, bem como as normas regulamentares que prevejam tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, especialmente. 1. Comprovação de regularidade fiscal somente para efeito de assinatura do contrato, mesmo tendo que apresentar toda a documentação exigida como condição de participação no certame. Preferência na contratação em caso de empate, como disciplinado no artigo 44 e seguinte da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 3. Realização de processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80 mil. 4. Em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, poderá exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte. 5. Em certames para aquisição de bens de natureza divisível, deverá haver cota de 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Inciso 1º. Nas situações da dispensa de licitações previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 93, as compras deverão ser feitas preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte. Inciso 2º. Os processos licitatórios inclusivos para aquisição de bens e serviços de natureza divisível, previsto no inciso 3 deste artigo, e as cotas de até 25% previsto no inciso 5 deste artigo, poderão ser destinados unicamente às microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município de Moura Salles, quando existente em número igual ou superior a 3 capazes de cumprir com as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, devendo, em caso contrário, serem ampliados as microempresas e as empresas de pequeno porte sediadas nos municípios integrantes da comunidade do município da região de Campo Mourão, Concan. Inciso 3º. Para atender os objetivos de promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo em inovação tecnológica previstos no artigo 1º desta lei e no artigo 47 da Lei Complementar Federal número 123/2006, a administração pública poderá, em relação aos beneficiários referidos nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 2º desta lei, estabelecer a prioridade na contratação para microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local e regionalmente até o limite de 10% do melhor preço válido, observadas as seguintes disposições. 1. A prioridade será para microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município de Moreira Salles. 2. Não tendo microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município de Moreira Salles, cuja proposta esteja no limite de 10% previsto neste parágrafo, a prioridade poderá ser datada para as microempresas e empresas de pequeno porte regionais, assim entendida como aquelas sediadas em municípios integrantes da comunidade dos municípios da região da Campo Mourão, Cuncã. 3. Para a modalidade de pregão, o limite previsto nesse parágrafo será verificado após a fase de lances verbais. Artigo 3º. Sem prejuízo da economicidade, as compras de bens e serviços por parte dos órgãos de administração direta do município, suas autarquias e fundações, sociedades de economia mistas, empresas públicas e demais entidades de direito privado, controladas direta ou indiretamente pelo município, deverão ser planejadas de forma a possibilitar a mais ampla participação de microempresas e empresas de pequeno porte locais ou regionais, ainda que por intermédio de consórcios ou cooperativas. Incisos 1º. Parágrafos, os efeitos deste artigo. Para os efeitos deste artigo. 1. Poderá ser utilizada a licitação por item. 2. Considera-se licitação por item aquela destinada à aquisição de diversos bens ou à contratação de serviços pela administração, quando esses bens ou serviços puderem ser adjudicados e licitantes distintos. Inciso 2º. Quando não houver possibilidade de atendimento do disposto no caput, em decorrência da natureza do produto, da inexistência na região de pelo menos 3 fornecedores considerados de pequeno porte, exigência de qualidade específica, risco de fornecimento considerado alto ou qualquer outro aspecto impeditivo, essa circunstância deverá ser justificada no processo. Artigo 4º. Exigir-se-á na habilitação as licitações nas aquisições de bens e serviços comuns apenas o seguinte. 1. Ato constitutivo da empresa devidamente registrada. 2. Inscrição no CNPJ com a distinção da microempresa ou EPP para fins de qualificação. 3. Certidão negativa de débito municipal do INSS e do FGTS. Inciso 1º. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito da assinatura do contrato. Inciso 2º. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Inciso 3º. A não regularização da documentação no prazo previsto no parágrafo anterior implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para assinatura do contrato ou revogar a licitação. Artigo 5º. Nos procedimentos de licitação deverá ser datada a mais ampla divulgação aos editais, inclusive junto às entidades de apoio e representação da microempresas e das pequenas empresas para divulgação em seus veículos de comunicação. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, os órgãos responsáveis pela licitação poderão celebrar convênios com as entidades referidas no caput para divulgação da licitação diretamente em seus meios de comunicação. Artigo 6º. Em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, em que houver exigência de subcontratação de microempresa ou de empresa de pequeno porte, deve ser datada a preferência assediada local, quando as exigências podendo, em caso de contrário, serem ampliadas às regionais. Inciso 1º. É vedada a exigência de subcontratação de direitos determinados ou de empresas específicas. Inciso 2º. O disposto no caput não é aplicável quando 1. O proponente já for microempresa ou empresa de pequeno porte. 2. A subcontratação for inviável, não for vantajosa para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. 3. O proponente for consórcio ou sociedade de propósito específico, compostos em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitando o disposto no artigo 33 da Lei 8.666, de 21 de junho de 93. Artigo 7º. Nas contratações que trata o artigo anterior, observar-se-á o seguinte. 1. O edital de licitação estabelecerá que as microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser estabelecidas no município de Moura Salles ou sediadas em municípios integrantes da comunidade da Concam. 2º. Deverá ser comprovada a regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte contratadas e subcontratadas, como condições da assinatura do contrato, bem como ao longo da vigência contratual sob pena de rescisão. 3. A empresa contratada, comprometendo-se a substituir a subcontratada no prazo de máximo de 30 dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis. 4. Demonstrada a inviabilidade da nova subcontratação nos termos do inciso 3, a administração pública poderá transferir a parcela subcontratada à empresa contratada desde que a sua execução já tenha sido iniciada. Artigo 8º. As contratações diretas por dispensas de licitações com base nos termos do artigo 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 93, deverão ser preferencialmente realizadas com microempresas e empresas de pequeno porte locais, quando existentes em número igual ou superior a 3, devendo, em caso contrário, serem ampliados a microempresas e empresas de pequeno porte sediadas em municípios integrantes da comunidade Concam. Artigo 9º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura do município de Moura Salles, aos 5 dias do mês de fevereiro de 2021. Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Ofício 76 de 2021, Moura Salles, 8 de fevereiro de 2021. Prezado senhor, Vimos através do presente encaminhar esta Casa de Leis o projeto de lei número 212 e mensagem de número 240, ambos datados de 8 de fevereiro de 2021, para ser analisado e salvo o melhor juízo aprovados em caráter de urgência especial. Na oportunidade, aproveitamos para reiterar voto de estima e consideração. Atenciosamente, Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Mensagem número 240-2021. 8 de fevereiro de 2021. Senhor Presidente, nobres vereadores. Através da presente, encaminhamos o incluso projeto de lei 212 de 8 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a ratificação da primeira alteração e consolidação do protocolo de intenção de consórcio intermunicipal para o desenvolvimento dos municípios da região da Pomorão, Codescom, e da outras providências. Desta forma, solicitamos que a apreciação e aprovação do presente projeto de lei ocorra em caráter de urgência especial, face aos benefícios que trará à população do município de Moreira Salles. Atenciosamente, Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 212 de 2021, 8 de fevereiro de 2021, dispõe sobre a ratificação da primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento dos municípios da região de Campo Mourão, Condescão e da outras providências. A Câmara Municipal de Moreira Salles, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ratificado na íntegra a primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento dos municípios da região de Campo Mourão, Condescom, nos termos da Lei Federal 11.107/05 e autorizações e do Decreto Federal nº 6.017/2007, substanciado no contrato de consórcio público firmado por este município de Moreira Salles mediante autorização da Lei Municipal 502 de 28 de junho de 2011. Artigo 2º. O texto na íntegra da primeira alteração e consolidação do protocolo das intenções, anexo 1, é parte integrante desta lei. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir nas propostas orçamentárias anual, atual e vindouras, inclusive nas relativas ao Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, dotações suficientes para a cobertura de suas responsabilidades financeiras decorrentes do disposto desta lei e nos termos do contrato de rateio. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. Edifício da Prefeitura Municipal de Moreira Salles, Paraná, aos 8 dias de fevereiro de 2021. Ofício número 077-2021. Moreira Salles, Paraná, 8 de fevereiro de 2021. Prezado senhor, vimos através do presente encaminhar esta Casa de Leis o projeto de lei número 213 e mensagem número 241, ambos datados de 8 de fevereiro de 2021, para ser analisado e salvo o melhor juízo aprovados em caráter de urgência especial. Na oportunidade, aproveitamos para reiterar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Mensagem número 241-2021, de 8 de fevereiro de 2021. Senhor Presidente, nobres vereadores. O projeto de lei número 213, de 8 de fevereiro de 2021, que ora encaminho a esta Igreja Casas de Leis, autoriza o município de Moreira Salles, Paraná, e nos termos da Lei Federal de 13.019, de 31 de julho de 2014, celebrar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Moreira Salles, APAI. Desta forma, solicitamos que a apreciação e aprovação do presente projeto de lei ocorra em caráter de urgência especial, face aos benefícios que trará à população do município de Moreira Salles. Atenciosamente, Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 203-2021, 8 de fevereiro de 2021. Autoriza o município de Moreira Salles, Paraná, nos termos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, celebrar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Moreira Salles e da outras providências. A Câmara Municipal de Moreira Salles, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, celebrar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Moreira Salles, Associação Civil de Direito Privado sem fins lucrativos ou econômicos, com sede na Avenida Gilberto Pivezan, 740, Vila São Luís e Moreira Salles, Estado do Paraná, para subvencionar as despesas com o pessoal efetivo, gêneros alimentícios, locação de imóveis, serviços de água, esgoto, energia elétrica e telecomunicações. Artigo 2º. O valor total do repasse financeiro destinado à instituição referido no artigo anterior será de R$ 16.800, dividido em 23 parcelas mensais, repassadas a partir da assinatura do termo de fomento nos termos do plano de trabalho anexo à presente lei. Artigo 3º. A concessão da subvenção pelo município fica condicionada à apresentação do plano de trabalho e aplicação por parte da entidade interessada e à aprovação pelo Poder Executivo. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias número 08244, 008, 2077, 000, 3350, 43, 00, 00, 00. Artigo 5º. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a presente lei através do decreto no que for necessário. Artigo 6º. Aplicam-se subsidiariamente os dispostos da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Moreira Salles, Panaus, 8 dias do mês de fevereiro de 2021. Declaração do ordenador de despesas. Em cumprimento às determinações da Lei Complementar 101/2000, declaro para os devidos fins que os descontos incidentes sobre os créditos tributários inscritos ou não em dívida ativa, objeto do projeto de lei em tela, possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e a compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Moreira Salles, 8 de fevereiro de 2021, Rafael Brito Prado, Prefeito Municipal. Mensagem número 001/2021. Projeto de Resolução 001/2021. Senhoras e senhores vereadores, o projeto de resolução que está sendo submetido à deliberação deste plenário dispõe e estabelece a programação financeira e o cronograma de execução bimestral de desembolso para o exercício financeiro de 2021. A matéria tratada é de competência exclusiva do Poder Legislativo, consubstanciado nas disposições constitucionais da Lei Orgânica do Município de Moreira Salles em leis infraconstitucionais. Temos a informar aos nobres edis ainda que, até meados do exercício de 2013, a presente programação era realizada por meio de portaria. Entretanto, com a atualização do sistema de Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a programação passou a ser exigida por meio de resolução. Nos termos expostos, encaminhamos referida proposição ao crivo do plenário deste Poder Legislativo. Edifício da Câmara Municipal de Moreira Salles, 5 de fevereiro de 2021. Everton Batista Adão, presidente da Câmara Municipal, Daniel Pacor, vice-presidente, Roberto Carlos Paulic, secretário, Reinaldo Pedroso, segundo secretário. Artigo 2º. Artigo 1º. Fica estabelecido a programação financeira e o cronograma de execução bimestral de desembolso da Câmara Municipal de Moreira Salles para o exercício financeiro de 2021, conforme tabelas a seguir. Programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso. Artigo 2º. O cumprimento da programação financeira e o cronograma de execução se dará bimestralmente e, se verificado o desequilíbrio fiscal, o mesmo deverá ser reconduzido no bimestre seguinte. Artigo 3º. A execução orçamentária para o exercício financeiro de 2021 foi programada com base na receita tributária arrecadada no município de Moreira Salles e as despesas realizadas pela Câmara Municipal de Moreira Salles dos últimos exercícios financeiros. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Edifício da Câmara Municipal de Moreira Salles, em 4 de fevereiro de 2021. Everton Batista Adão, presidente dessa Câmara. Mensagem número 002/2021. Autoriza, mesa executiva da Câmara Municipal de Moreira Salles, dignos pares desta lei, Casa de Leis. O incluso no projeto de resolução número 002/2021, de 8 de fevereiro de 2021, dispõe sobre alterações do regime interno. As alterações propostas buscam corrigir incompatibilidade e certos pontos que merecem revisão, buscando, acima de tudo, melhorar os trabalhos nas casas de leis. Atenciosamente, Câmara Municipal de Moreira Salles, 8 de fevereiro de 2021. Everton Batista Adão, presidente. Presidente, projeto de resolução número 002/2021. Emenda. Altera o regime interno da Câmara Municipal aprovada pela resolução 003/2012, que regulamenta o artigo 19, primeiro da Lei Orgânica do Município de Moreira Salles e da outras providências. Artigo 1. Primeiro, o regimento interno da Câmara Municipal, criado pela Resolução 3/2012, de 5 de setembro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 81, inciso 1º, revogado. Artigo 281, inciso 1º, licenciado pelo motivo de que trata o inciso do caput desse artigo. O vereador fará jus à sua remuneração como se em exercício do mandato estivesse, conforme legislação previdenciária aplicável e vigente. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Manassas, 8 de fevereiro de 2021. Everton Batista Adão, presidente. Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Gabinete da Presidência. Ofício número 1723/2020, referente a acordo do parecer prévio. Senhor presidente, em cumprimento ao disposto do artigo 18, incisos 1 e 2 da Constituição do Estado do Paraná, comunico a Vossa Excelência a emissão do parecer prévio preferido por este Tribunal nas contas do Poder Executivo do município de Moura Salles, exercício financeiro de 2016, conforme dados abaixo. Com a adoção do processo eletrônico por este Tribunal nos termos da Lei Complementar Estadual 126/2009 e do Regimento Interno, o processo digital estará disponível pelo prazo de 90 dias, contando da emissão deste ofício no seguinte caminho. Por fim, solicitamos que após o julgamento seja encaminhado o decreto legislativo e sua publicação ao Tribunal de Contas no seguinte caminho. Este ofício está à disposição dos nobres vereadores aqui na tribuna. Atenciosamente, Wilson de Lima Júnior, diretor do gabinete da presidência. Requerimento número 002001/2021, de autoria do vereador João Luiz Poço Moreno e Letícia Mário Rosa. Requer do Poder Executivo que seja apresentadas as seguintes informações acerca do valor retido do Fundo de Previdência Municipal, informando o que segue. Qual o valor retido? Houve a utilização do valor retido? Se houver, enviar cópia da prestação de contas, constando o valor utilizado. Qual o valor restituído ao Fundo? Qual a data da devolução? Enviar comprovante de devolução. As informações são necessárias para fim de conhecimento dos vereadores, bem como para fiscalização aos atos e gastos públicos. Indicação número 001/2021, de autoria do vereador Roberto Carlos Paulique, solicitando do Poder Executivo que seja providenciado o Plano Municipal de Arborização Urbana do município. A indicação se faz. A indicação fica em plenário. Indicação número 002/2021, de autoria do vereador Reinaldo Pedroso, solicitando do Poder Executivo que sejam efetuados os reparos necessários nas estradas rurais próximo ao Distrito de Paranoeste, bem como outros pontos em que houver necessidade. A presente indicação visa adequar as estradas rurais em todas as suas extensões para melhor trânsito de veículos e escoamento da produção agrícola, devido ao período de safra que se aproxima. Indicação número 003/2021, de autoria do vereador Reinaldo Pedroso. Do Poder Executivo que seja providenciado junto ao departamento competente a possibilidade de aumentar o número de atendimento semanal do médico geral em Paraná do Oeste, ou verificar a possibilidade de aumentar a quantidade de atendimento no dia em que não há atendimento médico no distrito. O presente pedido se faz necessário, pois o médico atende apenas 2 vezes na semana, porém, a demanda da população na área de saúde é grande, sendo indispensável o aumento da quantidade de vezes na semana. Ou se verifique que se aumenta o número de atendimentos nos dias em que o médico prestar serviço no distrito. Indicação número 004/2021, de autoria do vereador Reinaldo Pedroso, solicitando do Poder Executivo que seja disponibilizado o curso de capacitação de informática para os professores da rede de ensino municipal. O presente pedido se faz necessário, pois constantemente a tecnologia está inovando e os professores necessitam acompanhar e se capacitar para a realização de atividades, cursos e demais serviços que são realizados através de computadores e meios eletrônicos. Indicação número 005/2021, de autoria do vereador Rafael Maestá Bezerra, solicitando do Poder Executivo que sejam providenciados reparos na rua Lipa Abrão, próxima à residência do senhor Sebastião Pereira, e na rua Lídio Satélites, próxima à residência do senhor Claudinei Soares, onde ambas do bairro São Luís. O presente pedido se faz necessário, pois devido ao período de chuvas, o cascalho foi removido, causando erosões nos locais citados. Indicação número 006/2021, de autoria do vereador Tiago Albano Melo, solicitando do Poder Executivo que seja disponibilizada uma caçamba para que fique fixa na favela Lopes, no bairro São Luís. No local citado existe uma rua estreita e sem saída, dificultando a limpeza dos entulhos e acesso dos maquinários que efetuam a limpeza do município. O presente pedido se justifica tendo em vista que o local é de difícil acesso por parte do ente público para a realização da limpeza no local. Indicação número 7/2021, de autoria do vereador Daniel Pacor. Solicitando do Poder Executivo que seja disponibilizado um médico veterinário para atender os produtores de leite com os exames de brucelose e tuberculose a preço acessível. O presente pedido se justifica ao fato de que os laticínios estão exigindo os referidos exames com as mais frequências e que está onerando em muito os pequenos produtores. Indicação 8/2021, de autoria do vereador João Luiz Poço Moreno. Solicitando do Poder Executivo que seja estudada a possibilidade de fazer estacionamento com vagas na diagonal em frente ao cemitério municipal. O presente pedido tem como objetivo organizar nas vagas de estacionamento os veículos que vão ao cortejo ao cemitério, ou que vão ao local para visitar seus entes queridos, evitando ainda que veículos impeçam o trânsito de outros veículos que utilizem a estrada. Indicação 9/2021, de autoria do vereador João Luiz Poço Moreno. Solicitando do Poder Executivo que sejam tomadas as devidas providências no sentido de melhorar o local em que é realizada a retirada dos remédios pela população na USB do bairro São Luís. O presente pedido tem como objetivo adequar ao local da retirada dos remédios, tendo em vista que em dias de muito sol, a chuva, o local expõe munícipes em condições desfavoráveis. Indicação 10/2021, de autoria do vereador Tiago Albano Melo. Solicitando do Poder Executivo que sejam providenciados reparos nas estradas rurais de modo geral, devido às fortes chuvas no mês de janeiro, tendo em vista que o pátio municipal estava de férias atendendo situações de urgência e emergência. O presente pedido se justifica devido às fortes chuvas no mês de janeiro, haja vista que foram danificados diversos pontos de estradas rurais, havendo a necessidade de efetuar reparos.
Obrigado, nosso secretário, pela leitura do expediente. Hoje a pauta um pouco cheia. Então, terminada agora a leitura do expediente, passamos então para o pequeno expediente. Como não há nenhum orador escrito no pequeno expediente, passamos então para a lista do grande expediente. Como primeiro orador escrito, vereador João Luiz Poço Moreno. Com a palavra, vereador João Luiz.
Boa noite a todos. Queria aqui cumprimentar o senhor presidente Everton, demais vereadores, a vereadora Sueli, vereadora Letícia, os munícipes aqui presentes, cumprimentar o Célio, nosso amigo e ex-vereador, ex-presidente dessa casa, e cumprimentar o Edinho, cumprimentando ele, cumprimento todos os nossos funcionários e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Iniciando hoje, graças a Deus, né? Mais um mandato, né? Mais uma breve passagem aqui de 4 anos. Todos que já passaram por aqui sabem que isso aqui passa muito rápido. É que a gente está vereador, a gente não é vereador. Dentro de pouco tempo, nós vamos estar saindo e vamos estar dando lugar para outras pessoas que vai vir aqui representar o anseio do povo. Então, venho aqui agradecer a cada eleitor que deu essa oportunidade para a gente continuar aqui fazendo o nosso trabalho. Uma Câmara que foi eleita, ao meu ver, ampliando as representatividades do nosso município. Nós temos aqui representantes diretos da educação, do esporte, da agricultura, vários funcionários públicos e um representante da saúde, que é a vereadora Letícia, que a gente não tinha. Se eu não me engano, não tinha, né, na outra legislatura. Então, agradecer a Deus, pedir a proteção de Deus também, para a gente poder estar fazendo sempre o melhor trabalho. Sobre os trabalhos de hoje, trouxe aqui duas indicações e um requerimento. A primeira indicação, uma indicação que eu tinha até deixado da gestão passada, de dezembro, que não deu tempo de apresentar. Sobre o cemitério municipal, algumas melhorias foram feitas lá, como pavimentação, como a melhoria na entrada. Várias conduções melhoraram a questão do nosso cemitério. Mas uma questão que ainda me chamou atenção é o estacionamento na frente do cemitério. Nós temos lá meio que um barranco que impede os carros estacionar de maneira ali vertical, né? Então a gente pede à prefeitura estudar a possibilidade, uma coisa que não gasta, né, praticamente nada, retirar ali aquela terra, talvez sinalizar para que a gente tenha espaço ali para ter estacionamentos verticais, cabendo assim mais carros e ficando mais organizado ali a chegada ali no nosso cemitério municipal. Então fica aqui uma indicação. Outra indicação, também um pedido que já vem aí do ano passado, devido à questão aí da pandemia, dos distanciamentos, né, que está sendo obrigatório e necessário fazer também. É uma reclamação dos munícipes lá que eles recebem, fazem a consulta, depois vão pegar os seus medicamentos, outros que vêm com receita para pegar, e eles têm que pegar essa medicação por uma janela, pelo lado de fora, ficando ali exposto ali ao sol, à chuva, né, a temperaturas altas. Então a gente pede aqui a administração, pede a gestão da UBS São Luís, que estude ali a possibilidade de melhorar esse atendimento à nossa comunidade. Uma coisa, creio, não ser tão difícil de se resolver, que vem trazer aí um pouco de conforto, digamos, sim, necessário também. E como eu sempre falo, aqui nós estamos representando o povo. Eu não estou aqui representando nenhum político, nenhum setor maior do que eu que venha conduzir o meu trabalho, a não ser aquilo que o povo me pede. Então a gente traz o pedido da população, que eu acho necessário também, e deixa aqui representando as pessoas que trouxeram essa reclamação até a gente, o pedido de melhoria nesse sentido na UBS da bairro São Luís. O terceiro é um requerimento, de certa forma simples, a meu ver, fácil até de ser respondido. Passou um projeto de lei aqui ano passado, onde o governo federal autorizava os municípios a reter parte do fundo previdenciário dos municípios para combate à pandemia. Esse projeto gerou uma certa polêmica, foi bem discutido, enfim, ele foi emendado, mas aprovado. Aonde o município poderia reter até um certo valor do fundo previdenciário, as obrigações patronais, se eu não me engano, para uso direto, exclusivo de combate ao Covid. Isso foi retido, foi autorizado a ser retido, né? Eu não sei se foi retido, mas foi autorizado a ser retido por 6 meses até o mês de dezembro de 2020. Então, venho aqui apresentar um requerimento perguntando, né, se foi retido. Se foi, qual o valor retido? Se foi retido, houve a utilização? E se não houve, se houve a utilização, a gente pede aqui um requerimento, né, que eu venho ressaltar aqui, meu e da vereadora Letícia. Se houve a utilização do dinheiro, a prestação de conta do mesmo. Se não houve, qual foi a data de devolução? E enviar aí o comprovante dessa devolução. É um requerimento aí a fim de conhecimento nosso, né, dos vereadores, cumprindo aqui nosso papel de fiscalização. Criei um requerimento simples. Se foi utilizado, prestar conta. Se não foi, quando e como foi devolvido. Então, não vejo muito aí, nada muito difícil de ser respondido. Hoje nós tivemos, né, para início de trabalhos aí, uma reunião no gabinete, com todos os vereadores, onde foi apresentado muitos dos trabalhos que foi deixado da gestão passada, aliás, até agora só os trabalhos da gestão passada, né, que essa nós estamos começando agora. Então, se falou muito da condição do município, do nosso trabalho de vereador, de estar ajudando a administração a buscar recursos, né, é muito gratificante para um vereador ver, como a gente vê, Daniel Pacor, aquela reta escavadeira, um sonho que a gente nunca teve, o deputado Frangão, a pedido aí seu, do Hugo, e a gente agora junto também, com o Frangão, vê uma máquina dessas hoje no nosso município, uma outra que já vai vir, que se eu não me engano é do ex-deputado Serraglio, e tantas outras conquistas, né, isso é só um exemplo. Então a gente fica, assim, dá uma satisfação da gente em poder ajudar. Mas toda aquela reunião que nós tivemos hoje, isso é função executiva. que nós apoiamos. Nós temos que atentar à nossa função legislativa, que é fiscalizar as licitações que adquirem todo esse dinheiro que a gente traz, fiscalização do andamento das secretarias, do pagamento pessoal, das contratações, representar a comunidade, o povo. Esse sim é a função do vereador. É para isso que nós fomos eleitos. A gente ajuda a condução do executivo, sim, mas a gente é eleito para ser vereador, para fiscalizar, e a comunidade precisa de vereadores atuantes que façam o seu papel e que não venham aqui a se beneficiar do sistema. Então a gente vai estar atento a isso. Houve uma situação na saúde, final de semana passada, uma coisa que não pode acontecer no nosso município. Espero que não volte a acontecer. Eu já ia questionar essa situação, mas alguém, né, acho que fez alguma denúncia e já aconteceu lá algumas correções. Então tem vários outros sentidos aí da prefeitura, chama atenção mais uma vez, tenho certeza que posso ser confundido, mas não vou deixar de fazer meu trabalho. E estágios, escrevam o que eu estou falando. Se achou que nada ia acontecer na saúde, aconteceu. Os estágios, vai chegar uma hora que vai dar problema. Mas, tomara que não, e no que a gente puder colaborar, corrigir, olhar, nós vamos estar aqui corrigindo e olhando. Mas vamos se atentar que nem tudo pode. Vamos se atentar às coisas, né? Porque quando a gente beneficia um, a gente lesa vários. Então, na coisa pública, nós temos que respeitar os direitos. O nosso direito começa, o meu direito acaba quando começa o do outro. Então, nós temos que ser vereadores e se atentar a essas coisas também. Mas, enfim, é só início de trabalho. A gente pede e torce para que tudo dê certo. Então, como eu falei, agradecer a Deus, pedir aí a todos os vereadores, já a todos os vereadores, boa sorte, bom trabalho, que realmente representem aqueles que nos colocaram aqui. Tá? Eu vou continuar sendo o vereador da mesma forma, muitas vezes não agradando alguns, consciência tranquila, do que é o meu trabalho, o que eu devo fazer aqui, enquanto eleito e representante, né, da comunidade. Hoje, não só representando aqueles que votaram em mim ou em algum de vocês, e sim toda a comunidade. Tá? Agradeço a Deus, uma boa noite a todos, muito obrigado pela atenção.
Obrigado pelas palavras, vereador João Luiz. Como segunda oradora inscrita, a vereadora Letícia Mário Rosa.
Boa noite, senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Everton Batista Adão. Ao cumprimentá-lo, estendo meus cumprimentos aos demais vereadores. Faço uma saudação especial também. Também aos funcionários e funcionárias da Câmara e aos munícipes que fazem presentes nessa primeira sessão. E também aos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Desde já quero homenagear meu avô Vicente Rosa, em memória, que foi um dos motivadores de hoje eu estar aqui. Pois o mesmo sempre me dizia, meu último voto vai ser seu. Pois é, aqui estou. Desafio aceito e vencido. Esperando responder os anseios da população. A sociedade espera e temos a obrigação de fazer com que essa Casa de Lei seja, de fato, um espaço do povo para o povo. Por isso, vou contar com a ajuda dos internautas nas decisões e aprovações tomadas nesta casa. Conto com a ajuda de vocês. Estamos hoje iniciando os nossos trabalhos. Farei por merecer essa honrosa e histórica tarefa. Que Deus nos ilumine e nos abençoe. Minha palavra é gratidão. Boa noite a todos.
Obrigado pelas palavras, vereadora Letícia. Como terceiro orador inscrito, vereador Tiago Albano. Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite a todos. Queria aqui cumprimentar o presidente dessa casa, o Everton Batista Adão, senhores vereadores, as vereadoras também presentes, todos os munícipes aqui presentes, o nosso ex-companheiro Célio, presidente dessa casa, Magali, ex-vereadora também, ex-presidente, ex-vereadores, dois vereadores, todos os que estão aqui presentes e todos aqueles também que nos acompanham através das redes sociais. Cumprimentando vocês, cumprimento todos os funcionários. E iniciando aqui as minhas palavras, queria parabenizar todos os trabalhos de todos os vereadores, né, e formas aí de indicações. Aos novos aí, desejar uma boa sorte, né, a nós que já estamos aí, já no outro mandato, que nós possamos continuar ajudando o nosso município, assim como o João falou aqui. Eu quero aqui iniciar as palavras aqui, retornando lá no passado, quando eu entrei nessa Câmara, quando a gente fez uma grande revolução aqui, diria, que mudamos muito a cara dessa Câmara, e lá atrás, antigamente, não via esse vereador com conquistas, né, estaduais e federais. E com o tempo foi passando, e só a fiscalização, que nem o João passou aqui, não foi dando conta. A gente tinha anseios mais de trazer algumas coisas, de melhorar a vida das pessoas, e a gente foi lutando com isso, e foi evoluindo, e dizer que de lá para cá, todas as câmaras que eu passei foram guerreiras, todas as câmaras tiveram muitas conquistas, em especial essa última, né, parece que tudo evolui, né, e tudo evoluiu, e muitas conquistas foram deixadas. Até o Rafael, o prefeito, hoje numa reunião, falou que temos aí 17 milhões aí para esse ano de 2021. E eu tenho certeza, e até desperto a todos os vereadores aqui, que nós possamos aí seguir nos caminhos bons, né, da vida. Podemos aí escolher deputados aí que venham servindo nosso município, e que através desses deputados aí eu tenho certeza que essa Câmara aqui vai superar a anterior. A gente tem que desejar isso e temos que trabalhar para isso, em termos de conquistas e benfeitorias aqui no nosso município, que a gente agregando isso aí, você pode ter certeza que a nossa cidade vai ficar mais bonita, nossa cidade vai ficar bem mais cuidada, e eu tenho certeza que os investimentos vão vir. Nós podemos lutar aí junto com o prefeito para futuros investimentos no nosso município, né? E aos novos aí, que é que nem eu falei, estamos juntos, no que precisar aqui, acho que tem certeza de mim, de todos os vereadores. O Daniel Pacor não é novo, nem o Bete, mas já tiveram aqui passado por essa casa, mas eu tenho certeza que nós estamos à disposição de todos aí para um bate-papo, uma informação, né? Acabou a política, não teve oposição, né? Não teve lados opostos, que nós possamos aí trabalhar em união, como foi o trabalho aí agregado aí na gestão passada. E a gente possa dar sequência nessa também e trabalhar pela nossa população e pelo nosso povo. É isso que eu desejo aqui nesse ano que iniciamos e nesse mandato aqui. Que a gente possa aí trabalhar em união, sabendo aí dos anseios da nossa população, através das indicações, né, das conquistas federais, estaduais. E também podemos fazer o nosso trabalho aqui, o nosso papel, que é de fiscalizar e ajudar o nosso município a agregar valores aí. Vamos juntos, então. Iniciando aqui também, como disse, o nosso prefeito fez uma reunião hoje, uma bela de uma reunião, mostrando tudo, explanando tudo que foi conquista dos anos anteriores. Eu fico feliz, né, de poder estar ali contribuindo, né, para que isso venha a agregar valores no nosso município. 17 milhões para ser aplicado nesse ano, e desses 17, se eu não me engano, foi 17 citado lá, tenho aí emenda federal, quase 1 milhão e 200, onde que está tudo aprovado já, e algumas coisas para ser aplicada, e já algumas coisas já iniciadas. Um ônibus já está aí, no valor aplicado aí de 300 e poucos mil reais. Já está no nosso município, não foi entregue ainda, né? Porque nessa pandemia ainda não teve ainda um motivo ainda para entregar, porque não está se circulando ônibus aí no nosso município. Mas eu acho que em breve aí vai voltar as aulas aí. A gente tem que ver como é que vai ser tudo isso. Tudo é novo agora. E a gente tem um ônibus de 300 mil reais para ser entregue do deputado Zeca Dirceu. E também começou o asfalto lá em Paraná do Oeste. O asfalto começou a ser feito, começou a ser executado, mais 300 e poucos mil reais que vai ser ali, tanto do nosso deputado Zeca, como também do prefeito Rafael, que vem dando também sua contrapartida. E conseguimos também R$500 mil que vai ser feito em asfalto no nosso município. Cabe ao prefeito decidir, né, aonde será feito e realizado esse asfalto no nosso município. É tudo da esfera federal. E eu estou falando isso porque, por causa dos 17 milhões, temos aí quase 1 milhão e 200 aí em investimentos aí do trabalho nosso, né, aperfeiçoamento nosso, com o meu, do Rosan, e vem aí a somar, a agregar valores aí no nosso município. Então a gente fica aí, é muito gratificante a gente fazer parte aí das melhorias do nosso município, trabalhando diretamente na ação da nossa população. Tudo o que a população deseja, a gente vem aqui, faz uma indicação, tudo que a população deseja, a gente vem aqui, faz um pedido, às vezes a gente não é atendido, né? Nem tudo a gente pode ser atendido, porque se tudo fosse fácil, né? Fazia-se tudo, mas as coisas não é assim. É muita coisa para se fazer no nosso município, o que é necessário hoje, amanhã talvez não seja, né? Daqui um mês já muda, já acontece outras coisas, daqui um ano então, né? Quem sabe conhece, né? Que daqui um ano as coisas mudam muito, a rotina muda muito e tudo que hoje que você pensa que vem no nosso município agregar valores, daqui um ano já não é. Né? E a gente tem que voltar à rotina do nosso município. Essa pandemia castigou e castigou muito. Se tirou muito a disposição da população. Os cuidados com a pandemia têm que ser tomados. Né? A gente tem 7 óbitos no nosso município. Né? É uma coisa que a gente pensou que não ia acontecer, chegou. Né? Os 7 óbitos chegou no nosso município. Às vezes a gente fala, não morreu de Covid, mas teve a Covid. É dados números, né? Na saúde. E soma-se os valores. E no nosso país, no mundo, está se morrendo gente. Então a gente tem que se cuidar, sim. Essa vacina veio para trazer a rotina da população de volta, mas isso só vai acontecer a hora que atingir aí uns 70% da população. Né? Os estudos dizem isso. São 70% da população vacinada. E que venha para o nosso município e a gente vai aí de frente com a vacina, tomar e servir nosso... fazer a nossa parte de cidadão, né? E tomar essa vacina aí para que a vida continue. A gente tem que tomar os devidos cuidados. Uma coisa que eu já vim falando aqui e que o prefeito alertou hoje sobre as tratativas de 2021 na esfera estadual e federal. Essas tratativas vai se referir ao ano de 2022, é tudo conquistado agora. Vai se referir ao ano de 2022. Eu já tenho algumas tratativas com o meu deputado federal. E o estadual, o prefeito mais cuida, né? Ele tem mais acesso ali no estado, ali, sempre indo a Curitiba. É o nosso mesmo deputado, o deputado Romanelli, que vem trabalhando grandiosamente pelo nosso município. E a gente vê, na esfera estadual, a gente, quem já tem o seu deputado, já pode começar a se tratar, que eles já se colocaram aquelas emendas guarda-chuvas, que é em cada secretaria, em cada departamento, eles já têm. E nessas emendas, você tem que ver o que você vai precisar, né, o que agrega os valores aqui no nosso município. E eu já tenho uma conversa, que todo ano ele manda no valor aí, no montante de 1 milhão para o nosso município, mandou-se mais no passado, mas agora ele manda aproximadamente 1 milhão e 1.200.000. E a gente já tem algumas coisas aí que a gente já tem que começar a apertar o orçamento dele, porque depois a gente fica para trás. Então a gente fica aí, um alerta aqui a todos nós vereadores, que nós possamos, com a injeção de ânimo, fazer aí dessa Câmara uma Câmara com positividade nas conquistas do nosso município, ajudando aí o nosso prefeito e a nossa população com a melhoria do nosso município. Era isso por hoje, presidente. Boa sorte a todos, que nós possamos ser companheiros aqui, que cada um seja aqui, tenha o seu pensamento, né, defenda as suas causas aqui. Eu sempre preservei o meu pensamento, às vezes eu votei contra alguns vereadores, né, mas eu sempre tive a minha linha, a minha conduta aqui e vou continuar mantendo ela, isso vocês podem ter certeza, respeitando e agradecendo todos aqueles que me colocaram aqui. Muito obrigado a todos.
Obrigado pelas palavras, vereador Tiago. Agora, como quarto orador inscrito, vereador Daniel Pacur. Com a palavra, vereador Daniel.
Cumprimentar presidente dessa casa, o companheiro Emerson, companheiros vereadores e as nossas vereadoras, a vereadora, ex-vereadora Magali, nossos companheiros que nos visitam aqui, aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais. Dizer que hoje, para mim, orgulho, pela sexta vez, ocupo um cargo público em Moreira Salles. Sempre procurei representar a população de Moreira Salles. E hoje, a primeira sessão ordinária do ano de 2021, quero parabenizar todos os meus companheiros aqui, que hoje também estão presentes e, com certeza, todos imbuídos de boa fé, de trabalho. Quero ser companheiro aqui dentro dessa Câmara, ajudar naquilo que for preciso e corrigir naquilo que tiver errado. Mas vocês podem ter certeza que serei um grande companheiro aqui. Aquilo que precisarem de mim, estou sempre disposto a ajudar. Dizer que também tive na reunião hoje, né, onde foi explanado no gabinete do senhor prefeito, o que tem para vir, o que já veio. Realmente, são muitas conquistas para Moreira Salles. Eu tenho, na medida daquilo que eu posso, nesses anos anteriores, sem mandato, procurei ajudar, como disse o João Luiz, que foi parceiro também, consegui muitas emendas através do deputado Frangão, deputado Anibeli. E quero continuar, sim, se Deus quiser, trazendo muitos recursos para Moreira Salles. Eu sei que aquelas pessoas que nos colocaram aqui, espero que nós possamos retribuir. E é isso o dever de cada um de nós que está aqui nessa Câmara. De valorosos companheiros que tenho certeza que vão lutar muito para que Moreira Salles continue melhorando. Hoje eu apresentei aqui uma indicação, como foi lida aí pelo nosso secretário, e acho que foi lido vários projetos de lei, resoluções aí da mesa diretora, e devem ser passados aí para o nosso jurídico, depois apreciado para as comissões, aquelas eleitas hoje aí pelos nossos vereadores. A minha indicação vem de encontro aí as pessoas que são produtores de leite, os produtores. Eles talvez passem por um período difícil aí também agora. A gente sabe que o preço do leite até que está razoável, mas a dificuldade muito grande aí pela alta, né, dos nossos produtos, aquela que fabrica ração, que também acompanharam, né, a evolução. E como é de conhecimento, acho que de vocês aí, hoje os laticínios exigem o exame semestralmente. Aí estou fazendo uma indicação aqui, o exame das nossas vacas produtoras, que são tuberculose e brucelose. Estou fazendo um pedido aqui para o senhor prefeito, que disponibilize um veterinário para estar fazendo esses exames aí, não totalmente de graça, mas que a gente sabe que tem o custo da vacina, mas que seja acessível àqueles produtores que precisam do serviço.
Peço uma parte, vereador?
Sim.
Parabenizar o vereador pela essa indicação, né, uma indicação, um pedido que não é de hoje, né, tenho certeza que a sua, né, você, quando foi vereador há pouco tempo atrás, também já vinha com essa luta, mas que até hoje nós não conseguimos, né? Tomara que essa indicação sua agora tenha êxito e que a gente consiga o produtor de leite. A gente sabe, enquanto produtor de leite, enquanto da luta, né? Da luta, né, do produtor rural e das dificuldades. Então eu acho que nós temos estrutura. Nós temos veículo novo na secretaria, nós temos veterinário contratado a cargo comissionado. Então, acho que nós temos tudo para oferecer isso aí, dentro daquilo que nós já oferecemos, que é o porteiro dentro. Então, tomara que você tenha êxito e que nossos produtores rurais tenham mais esse apoio aí na nossa administração.
Obrigado aí, João, pelo apoio. Então,
Daniel, uma parte também, se for possível.
Pode sim.
É uma coisa que é um anseio de todo mundo, eu acho que todo mundo vinha lutando por isso, mas eu acho que a gente vê assim, hoje vai ser quase que obrigatório isso aí, né? Porque foi contratado um veterinário. Foi contratado, não, foi feito um concurso de veterinário, né? Se vencendo o prazo do concurso, ele tem, se não me engano, é 2 anos, né? 2 anos para chamar o veterinário. Vai caber nós depois cobrar o que, que o veterinário vai fazer ou não. Assim, eu acho que ele vai ter que trabalhar para o nosso município e nas funções dele, né? E eu acho que essa, a tuberculose e a brucelose vai ser quase necessário. Uma coisa que é obrigatória ele fazer, né? Então, eu acho assim, que se o prefeito chamasse amanhã o quem passou no concurso em primeiro lugar, né, já teria como fazer esse pedido seu, né? Vingorar, já teria como fazer esse pedido seu entrar em atividade. E eu acho que é uma indicação que vê que tem a necessidade de contratar logo esse veterinário, ou que os que estão ali possam fazer esse serviço. Uma indicação boa, fica aí os parabéns aí ao vereador.
Obrigado aí, Thiago, pelo apoio. Eu vejo essa indicação, ela é bem de encontro com os anseios, e mesmo porque também os laticínios tão exigem hoje, né? Semestralmente você tem que fazer exame do animal que produz o leite, mesmo porque a pessoa que vai comprar o leite depois tem que ser um leite de qualidade. Então a exigência do laticínio, eles estão certos também, porque eles têm que comprar o produto, mas eles têm que exigir a qualidade. Então o produtor com certeza tem que fazer os exames dos animais, que nem já vem sendo feito, mas é claro que se o município conseguir fazer esse serviço, vai ficar, né, que nem você disse, Thiago, tem o veterinário para contratar, já tem, acho que no cargo de confiança já tem, né, 1 ou 2. Então, não é difícil para atender uma indicação dessa. Acho que só falta daí, né, o seu prefeito, é boa vontade mesmo de estar atendendo essa indicação. E parabenizar também, João, pelo requerimento, João, um requerimento que vem de encontro também, né? Por causa que nós sabemos da vida do funcionário, é o fundão. Mas tenho certeza que está bem cuidado, e eu acho que a sua resposta deve vir também, para que tire não só as suas dúvidas, mas as dúvidas dos nossos companheiros. Eu quero agradecer a todo mundo aqui, meus companheiros, vocês, nosso funcionário, Edinho, por sempre ter nos atendido, né? Sempre pronto para aquilo que nós sempre estamos aqui pedindo informações, algum serviço. Então, gente, um abraço a todos, muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês.
Obrigado pelas palavras, vereador Daniel. Agora peço, vereador, como vice-presidente, que ocupe a minha cadeira para que eu possa fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente Daniel Pacor. Boa noite, companheiros vereadores. As companheiras vereadoras Letícia e Sueli. Primeiramente, cumprimentar aqui também a ex-vereadora Magali, o ex-vereador Célio Pedreiro e os nossos munícipes aqui presentes, a Soninha, Dona Odete e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela transmissão da nossa casa. Começar a minha fala, primeiramente dando as boas-vindas aos novos vereadores, àqueles que já passaram por aqui e estão retornando, e a nós, que estávamos aqui no mandato passado e continuamos trabalhando. Quero dizer que hoje pela manhã tivemos uma reunião muito importante com o prefeito Rafael, com o vice-prefeito Genésio, com a equipe de trabalho do prefeito, na qual o prefeito explanou todo um cronograma de trabalho para o ano de 2021. Quero ressaltar sempre o trabalho desta casa, sempre a união da Câmara Municipal, do Poder Legislativo com o Poder Executivo, que é muito importante para o bom andamento do nosso município. Fechamos agora o mandato em dezembro de 2020, na qual, que nem o vereador Thiago ressaltou, que a cada mandato essa Câmara vem melhorando e renovando sempre o bom trabalho, o bom andamento da casa. Ressaltar o trabalho dos nossos vereadores no último mandato, que fechou agora em 2020, que todo esse montante de dinheiro, de recurso, que a gente buscou e trouxe para esse município, Não fiz uma conta exata, mas eu acredito que só o trabalho dos 9 vereadores dessa casa, que fechou o mandato em dezembro agora de 2020, eu acredito que passa de 6 milhões, né, João Luiz? Só o trabalho dos vereadores, aquele trabalho formiguinha, que vai, bate na porta, busca uma emenda com o deputado estadual, com o deputado federal. E isso é muito importante, que depois esse recurso que a gente busca, que através desses deputados, vira realidade em obras, em asfalto, em um parque ecológico, como que está sendo construído lá na entrada do nosso município, como essa pista de caminhada que está sendo feita aqui na frente da Câmara Municipal. Então a gente sabe aí que esse trabalho é muito importante dos vereadores. Eu quero aqui deixar e pedir a cada um de vocês aqui, vamos sempre procurar no diálogo, na união, na conversa, no bom trabalho, não só entre nós vereadores aqui, mas também com o prefeito Rafael, com o vice-prefeito Janese, com toda a equipe de trabalho do prefeito Rafael, que essa união a gente possa trazer recurso, trazer benefício e trazer obras para a nossa população. Hoje, na reunião de manhã, o prefeito Rafael explanou, como o Thiago já falou, mais de 17 milhões em investimento nós temos para o ano de 2021 no nosso município. Só que esse ano nós temos que trabalhar junto com os nossos deputados para buscar mais recursos, para a gente ter mais trabalho, mais obra e mais investimento em infraestrutura, mais investimento no nosso município de Moreira Salles para o ano de 2022. Temos as nossas prioridades, temos as prioridades do município e tenho certeza que todos aqui estão com sangue no olho para trabalhar por Moreira Salles, para trabalhar pela população de Moreira Salles. Quero dizer que estamos como presidente desta casa, deixo a Câmara Municipal à disposição de todos os vereadores, nossos funcionários, o Edinho, o Luiz, a Edna, o Sérgio, a nossa assessoria jurídica, principalmente, que é o que a gente precisa muito, Dr. Éder, Dr. Wilson, está à disposição de todos os vereadores. O que vocês precisarem, pode chegar, pode conversar, que a gente está aqui é para trabalhar, é para lutar sempre para a nossa população de Moreira Salles. Hoje, esta Casa de Leis, a Câmara Municipal, entrou com dois projetos de lei. Um é a programação financeira para o ano 2021, que amanhã nós já vamos encaminhar para o Departamento Jurídico, vai estar à disposição das comissões que já foram votadas aqui hoje, para você estar analisando e dando os pareceres, para que a gente possa colocar para ser votado em plenário na próxima segunda-feira. E o outro é algumas alterações no regimento interno. O regimento interno nosso, ele foi alterado, se não me salvo engano, em 2012, 2013, né, Thiago? Que foi feita uma reformulação desse regimento interno, que era um regimento muito antigo, que ele era de 1980, e 82, 86, se não me salvo engano. E ele foi feito uma reformulação em 2012, 2013. E hoje, nós precisávamos mudar alguns pontos que, conforme o tempo vai passando, as coisas vão evoluindo, as coisas vão melhorando. Então, algumas alterações nós fizemos, colocamos hoje para ser lido aqui. Já foi lido hoje, que também vai ser despachado a partir de amanhã no nosso departamento jurídico e vai estar à disposição dos vereadores e das comissões. Foi lido hoje também 4 projetos de leis protocolados pelo prefeito Rafael, pelo Poder Executivo, que também já vai ser despachado para o nosso departamento jurídico amanhã, doutor Ed, doutor Wilson, que ele vai estar ligando durante a semana para as comissões que foram eleitas hoje, para que as comissões possam estar analisando esse projeto de lei, possam estar tirando as dúvidas e possam também estar dando os pareceres para que a gente possa estar trazendo esses projetos de leis para a próxima sessão da próxima segunda-feira, para estar sendo votado aqui em plenário. Então a gente sabe aí, início de trabalho, com muito trabalho para os vereadores, isso é muito importante para o desenvolvimento do município. Peço a todos dedicação, peço a todos que possam estar buscando sempre o melhor para a nossa Moreira Salles. Prego a palavra união, união entre os poderes, que essa é a palavra, que é união, que é que a gente consegue buscar mais recursos para Moreira Salles. Sempre na forma mais sensata do diálogo. A gente sabe que temos divergências de ideias, sim, isso é importante, mas a união sempre tem que prevalecer. Quero parabenizar a todos que estão aqui nesse início de trabalho. Quero desejar a todos um ótimo mandato e que todos possam fazer um trabalho de excelência por Moreira Salles. porque nós passamos por aqui, mas Moreira Salles fica, a história fica, uma obra, um recurso que a gente consegue buscar e trazer para o nosso município vai ficar para a nossa população. Às vezes, futuramente, vamos ser lembrados por uma obra, por um recurso que a gente traga por Moreira Salles. Então, desejo a todos vocês um ótimo mandato, que Deus abençoe a cada um de vocês, que possamos trabalhar sempre em união, junto ao prefeito Rafael, junto ao vice-prefeito Genésio, junto com o Poder Executivo, para buscar o melhor para a nossa Moreira Salles. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe cada um, agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado. Agora, como sexto orador inscrito, o vereador Roberto Carlos Paulique. Com a palavra, o vereador Bete.
Boa noite a todos. Cumprimentar aqui nosso presidente Everton Batistadão, demais companheiros vereadores, vereadora, ex-vereadora Magali aqui presente, e parabenizar a todos pela indicação e pelos requerimentos feitos. Eu fiz aqui a indicação de número 01-2021, que solicita ao Poder Executivo para que seja feito o Plano Municipal de Arborização Urbana. A indicação faz necessário para que o município tenha um planejamento e disciplina municipal para execução política de plantio, manejo e preservação da expansão urbana do espaço público do município. Ocorre que vários municípios já têm este Plano Municipal de Arborização que legaliza e organiza o nosso município, que determina que tipo de árvore, o espaçamento que deve ser plantado. Demais, parabenizar a todos, desejar um bom trabalho e tamo junto nessa empreitada e uma boa noite a todos.
Obrigado pelas palavras, vereador Bete. Como sétimo orador inscrito, vereador Reinaldo Pedroso. Com a palavra, vereador Nardim.
Cumprimentar aqui, senhor presidente, meu colega João Luiz, Tiago, dar boa-vinda aqui para Pastel, Sueli, Letícia, seja bem-vindo aqui na Câmara. O vereador Nardinho quer fazer um trabalho junto, vai ficar as indicações aí, né, na segunda-feira. Aquele que quiser entrar junto aí com o vereador Nardinho com as indicações, está à disposição aí para a gente fazer um trabalho junto. Cumprimentar aqui a ex-vereadora Magali, cumprimentar aqui a todos aqui presentes, funcionários e todos que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu entrei aqui com indicação que seja providenciado junto ao departamento competente a possibilidade de aumentar o número de atendimento semanal de médico geral em Paraná do Oeste, verificando a possibilidade de aumentar a quantidade de atendimento no dia em que há atendimento médico no distrito. Eu já entrei com essa indicação o ano passado e estou entrando com essa indicação de novo. Doutor Hertor, que faz um grande trabalho lá, um grande médico, e a população, né, gosta muito, doutor, pelo atendimento que ele faz ali no distrito, um atendimento de qualidade. Então, eu peço aí ao órgão competente que olhe com carinho aí para a gente aumentar, né, as consultas, 20 e poucas consultas. E o pessoal reclama que, né, todo mundo quer consultar ali, tem poucas vagas. Então, que aumente essas vagas ali. Consulta todos que chegarem ali, né? Porque aí vem as pessoas, aí hoje não tem mais vaga. Então, eu entrei com essa indicação aí, que seja aí disponibilizado aí, né? Ali pro chefe, aqui pra Roberta, que faça uma reunião e aumenta esse atendimento ali para nossa população. E o vereador Nardinho também quer fazer um trabalho aí na saúde, na educação. Tem muita coisa boa no município e para o distrito de Paraná do Oeste. Já foi feito um grande trabalho aí em união no distrito de Paraná do Oeste. E se Deus quiser, junto, nós vamos fazer um grande trabalho. Tem muita coisa boa para o município, distrito, para Vila de Janelo. Então, quero aí trabalhar junto com a comunidade aí para nós fazer um grande trabalho ali no distrito do Fernando Oeste. Educação, vai ter ar-condicionado, né? A Magalita aqui, conseguimos, né, Magali? Estamos trabalhando aí para R$500 mil para fazer uma área de lazer, né? Não é só eu. E aquele também que vou trabalhar aí por Jonas Guimarães, também vai estar junto nessa área de lazer, um lago ali com caminhada, ali no distrito de Paraná do Oeste. Então, é uma equipe, né, de trabalho. Todas essas conquistas não é o Nardim, não é que essa conquista não é minha. Essa conquista é quem votou, quem acreditou. Agradecer a cada um, né, que votou e acredita no trabalho do vereador. É, aqui também entrei com a indicação que seja disponibilizado um curso capacitação de informática para os professores da rede de ensino municipal. Justificativa: o presente pedido se faz necessário, pois constantemente a tecnologia está inovada e os professores necessitam acompanhar e se capacitar para realização de atividades, curso e demais serviços que são realizados através dos computadores e meios eletrônicos. Estive conversando com várias professoras e a tecnologia está avançada. E os professores, eles usam muito, né? A professora está aqui, ela sabe disso, usa muito o computador, né, agora com essa pandemia também, e que seja aí o órgão competente, a secretária de educação, Eugênia, olhar com carinho aí para o mais rápido possível fazer uma capacitação aqui do nosso professor, né, que está muito avançada a tecnologia. Então, seria de grande valia aí, né, esse pedido nosso aqui na Câmara de Vereador. E também entrei com a indicação aqui que seja efetuado os reparos necessários nas estradas rurais próximo ao distrito de Paraná do Oeste, bem como outros pontos em que houver necessidade. Choveu esse ano bastante, graças a Deus, foi uma chuva muito boa, né? As estradas não estão assim muito deteriorada, mas tem vários pontos que está bem assim, precisando de um reparo. Então, eu peço aqui na medida do possível, né, o Adão está correndo todas as estradas, né, tem uma paciencinha aí um pouco, porque todas as estradas vão ser recuperadas. Então, estou aqui entrando com essa indicação, né, que olhe com carinho também, na medida do possível, né, porque, graças a Deus, foi uma chuva muito boa e até a agricultura está precisando dessa chuva e muito. E Deus mandou essa chuva na hora certa. Então, né, agora o Adão vai correr as estradas e devagar vai corrigir aí com o cascalho. E por hoje era só, que Deus abençoe a cada um.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardinho. Como oitava oradora escrita, a vereadora Sueli Aparecida Morabito Leite Lessa. Com a palavra, a vereadora Sueli.
Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente Everton Batista Adão, cumprimentando assim todos os vereadores e a vereadora Letícia. Cumprimento também a Soninha, a Magali e a Dona Odete e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Hoje, o que eu venho dizer aqui é a palavra gratidão. É o sentimento que toma conta de mim no dia de hoje. Gratidão a Deus, gratidão à minha família, gratidão aos meus familiares, aos meus amigos, aos meus pais, minha irmã e família, e, em especial, ao meu grande cabo eleitoral nessa campanha, que foi o meu pai. Eu quero ser grata eternamente, pois ele fez com que eu tivesse essa vitória. Lutou muito por mim nesses dias. E a todos os meus amigos e a todos que confiaram em mim. Foi uma campanha simples, foi uma campanha honesta, onde eu pude respeitar a cada eleitor, respeitando também a opinião de cada um. Como eu nunca fui candidata, essa foi minha primeira eleição. Então, eu me sinto lisonjeada pelos votos dos quais eu recebi. Quero, sim, continuar essa caminhada, sempre com a proteção de Deus. E, como disse o nosso presidente, com muito diálogo, compreensão e união. Pois, como nós todos sabemos, é a união e o diálogo que faz a diferença. Agradeço, mais uma vez, a todos que estão nos assistindo nesse momento. E fiquem com Deus. Muito obrigada.
Obrigado pelas palavras, vereadora Sueli. Como nono e último orador inscrito, o vereador Rafael Maistá Bezerra. Com a palavra, o vereador Patel.
Boa noite a todos. Boa noite ao nosso presidente Everton. Todos os vereadores, vereadoras, a ex-vereadora Magali, a todos presentes, aos funcionários aqui da Câmara. Nesse momento, gostaria de agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, a minha família, que sempre esteve junto comigo nessa caminhada, aos amigos, a todas as pessoas que confiaram o voto em mim e me deram essa oportunidade de, a partir de hoje, estar representando não só vocês que confiaram o voto em mim, mas toda uma comunidade. Quero aqui, junto com os demais vereadores, fazer um trabalho em prol, né, do nosso município, da nossa comunidade, junto com o prefeito, sempre estar ao lado do povo. Acho que é a função nossa aqui, como já foi dito, né, fiscalizar, de acompanhar os trabalhos, e pode ter certeza que quero fazer valer a pena, aquelas pessoas que confiaram em mim, e quero fazer um grande trabalho em nosso município. No último dia 26, né, de janeiro, estive participando de uma reunião ali no centro de eventos com o pessoal da Secretaria de Educação, né? Agradecer pelo convite, não só eu, mas como alguns vereadores aqui também estavam presentes. E parabenizar, né, toda a equipe da Secretaria de Educação pela reunião, pela iniciativa, né? Ali estavam presentes representantes da Secretaria de Saúde, representantes da Assistência Social, né? Os coordenadores, diretores das escolas municipais, representantes das associações, né, de pais e alunos, né, das escolas. E ali foi apresentado, né, para todos os presentes os resultados, né, da educação no ano de 2020. A gente sabe que foi um ano muito complicado, né, para a educação. Também ali foi apresentado o plano, né, de como o nosso município, através da Secretaria de Educação, das escolas, estão se preparando para o retorno às aulas, né? A gente sabe que agora, no próximo dia 22, né, tem o retorno às aulas presenciais, né? As aulas irão voltar de forma híbrida, né? E que esses professores, funcionários das escolas, né, a gente sabe da dificuldade que eles vêm passando, né, que não é fácil também, e a gente deseja que possa fazer um grande trabalho, né, que vocês possam estar à frente da educação aí com nossos filhos, né, nossas crianças, nosso município, tendo um trabalho que vocês já vêm desenvolvendo no ano de 2020. Foi um trabalho muito difícil, muito árduo, e que agora, nesse ano de 2021, a gente possa estar retornando aos poucos, que as coisas voltem à normalidade. Também estive visitando, né, a nossa secretária de saúde, a Roberta, na última semana. Agradecer a Roberta pela recepção. E lá pude tratar de alguns assuntos com ela, né? Fui conversar com ela para ver como que estava, né, funcionando, como que estava a questão do Covid, né, em nosso município, a questão da vacinação, né, que algumas doses da vacina já chegaram ao nosso município e que vem já, nosso município, todas as doses que já receberam, já foi aplicada, né? Então, que nossos funcionários, nossa Secretaria de Saúde, continue com esse trabalho também, nessa, né, linha de frente. A gente tem aqui a nossa enfermeira Letícia também, que vocês continuem esse trabalho brilhante que vem fazendo na linha de frente do Covid em nosso município. E que nós, vereadores, né, vamos estar acompanhando e atento à questão da vacinação, que eu acho que é um dever nosso também acompanhar, né, e fiscalizar. E que logo, logo nosso município esteja recebendo mais vacinas e esteja vacinando nossa população. Conversamos também sobre estrutura, né, na nossa saúde. Conversei com ela também sobre futuros projetos. E dizer que não só eu, mas eu acho que toda essa Câmara de Vereadores está à disposição do nosso município. Sabemos que a nossa saúde faz um grande trabalho, mas é um setor que a gente tem que sempre estar melhorando e pode ter certeza que nós vamos estar fazendo um trabalho em conjunto com a nossa secretaria. Indicação, né? Fiz uma indicação hoje aqui, a indicação para que sejam realizados reparos lá no bairro São Luís, na rua Lipo Abraão e na rua Lídio Satelli. Então, para quem conhece, lá naquelas ruas, é final de rua, né? Então, tem ali próximo da casa, ali na rua Lipo Abraão, ali, onde mora o seu Sebastião, ali, o Pernambuco, acho que todo mundo conhece. E na outra rua, na Lídio Satelles, ali perto da casa do Ney, ali, são um trecho, né, pequeno, que encerra o asfalto. E devido a as grandes chuvas aí no mês de janeiro, causando alguma erosão ali, está dificultando o trânsito, a saída. Então, pedi aí para o executivo, né, o departamento competente, que possa estar fazendo os reparos necessários para que essas pessoas ali possam estar transitando ali nas suas casas. Mais uma vez, agradecer a todos pela oportunidade e que juntos possamos fazer um grande trabalho em prol do nosso município. Boa noite a todos, meu muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Rafael. Neste momento teremos um intervalo de 15 minutos e, se todos concordarem, prosseguiremos com a sessão. Passamos então agora para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Requerimento no 001/2021. O vereador João Luiz Poço Moreno e Letícia Mário Rosa requer do Poder Executivo solicitando acerca do valor retido do Fundo de Previdência Municipal, informando o que segue. Qual o valor retido? Houve a utilização do valor retido? Se houve, enviar cópia da prestação de conta, constando o valor utilizado. Qual o valor restituído ao fundo? Qual a data da devolução? Enviar comprovante da devolução.
Coloco, então, em discussão o requerimento 01/2021, de autoria do vereador João Luiz Poço Moreno e da vereadora Letícia Mário Rosa, que pede acerca do valor retido do Fundo de Previdência Municipal, informando o que segue. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento 01/2021. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado, então, o requerimento 01/2021 por unanimidade. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, a presença dos nossos munícipes aqui presentes, a presença dos nossos funcionários, que sempre estão aqui trabalhando em prol dessa casa, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Muito obrigado a todos que nos acompanham. As nossas sessões agora, todas as segundas, no mesmo horário, estaremos aqui. Temos alguns projetos que foram lidos hoje, que vai estar aí à disposição dos vereadores do departamento jurídico, para que possa ser analisado, para que na próxima sessão a gente já possa estar colocando aí em votação. E com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e uma boa semana.